no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Estudo aponta alta nos feminicídios e avanço da misoginia no Brasil. Coletiva de imprensa destaca a transição de concessionária de água em Santarém e Itaituba. Projeto da UEA garante acesso à prótese em Manaus. E Repom Brasil promove encontros de escuta com jovens e mulheres da Amazônia.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você! Iniciamos essa edição falando que um bebê de 10 meses com quadro de pneumonia foi resgatado de helicóptero na última quarta-feira em uma aldeia localizada na zona rural de Feijó, no interior do Acre. A criança foi levada para receber atendimento médico especializado em Cruzeiro do Sul. De acordo com as equipes que participaram do resgate, a criança apresentava sintomas de pneumonia, uma infecção nos pulmões que pode dificultar a respiração. O resgate foi feito por equipes do Centro Integrado de Operações Aéreas e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. O helicóptero decolou por volta das 9 horas da base aérea de Juruá e seguiu até a aldeia Terra Nova, onde o bebê estava. Ao chegarem no local, os profissionais encontraram o bebê já sob cuidados de uma equipe da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, antes do embarque na aeronave. Os socorristas tiveram que fazer os primeiros atendimentos e colocar o acesso venoso para administração de medicamentos como corticoide e broncodilatador inalatório, conforme prescrição médica. Após os procedimentos iniciais, o bebê foi levado até Cruzeiro do Sul para atendimento na pediatria do Hospital Juruá. Com informações do G1 Acre. E um estudo apontou alta nos feminicídios e avanço da misoginia entre adolescentes no Brasil. O país ocupa a 5ª posição na lista mundial de assassinatos de mulheres. Acompanhe com Yolanda Mendes.
Dados do Relatório Anual de Feminicídios no Brasil 2025 mostram que o Brasil registrou 6.904 vítimas de feminicídio consumado e tentado em 2025. O número representa aumento de 34% em relação a 2024. Foram 4.755 tentativas e 2.149 assassinatos. O estudo também aponta crescimento da misoginia entre adolescentes brasileiros. Especialistas associam o fenômeno ao uso precoce e excessivo das redes sociais e à circulação de conteúdos que incentivam o ódio contra as mulheres. A vice-presidente do Instituto Banco Vermelho, Paula Limonge, alerta para a atuação de grupos que lucram com a disseminação de discursos misóginos. Ela reforça que misoginia não é opinião, é crime.
Então, existem homens lucrando com conteúdos, ensinando aos outros como praticar a misoginia. O que é a misoginia? É o ódio à mulher. Do mesmo jeito que tem o racismo, a LGBTfobia, existe a misoginia, que é quando aquele ser humano, por ser do sexo feminino, ele é odiado.
Já o feminicídio é crime hediondo, com pena que pode chegar a 30 anos de prisão. O Brasil ocupa a 5ª posição no ranking mundial de assassinatos de mulheres. Para Paula Limonge, leis de proteção, como a Lei do Feminicídio e a Lei Maria da Penha, dão visibilidade à violência contra a mulher.
Quando uma mulher é assassinada por um companheiro ou um ex-companheiro que a trata como posse e propriedade, aquele crime ocorreu por fator de gênero. Por que é que não existe então a Lei João da Penha? Porque a gente não tem dados que comprovem o número de mulheres que assassinam seus parceiros por questão de posse. Esse dado ainda não chegou ao patamar de virar uma legislação.
Entre 2018 e 2024, pesquisadores identificaram 137 canais no YouTube que pregam a misoginia. Os dados constam no estudo do Laboratório de Estudos de Internet da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em parceria com o Ministério das Mulheres.
Adolescentes, a gente trabalha namoros abusivos, que hoje são controlados pelas redes sociais. A gente tem relatos de namorados que eles dormem com a câmera ligada do celular, porque se acordar tem que ver o outro lá, que ele está lá realmente na cama dormindo. Então a gente tem que estar muito de olhos abertos com nossos filhos, né? E gente, a gente não está brigando com ninguém. Isso aqui não é um movimento de mulher contra homem, isso aqui é um pedido de socorro para dizer parem de nos matar.
A Central de Atendimento à Mulher, Ligue 180, oferece apoio gratuito e orientação 24 horas por dia, todos os dias da semana. Da Rádio Rio Mar de Manaus, e Yolanda Mendes para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Companhia de Saneamento do Pará, a Cosampa e a Águas do Pará explicaram transição da operação da concessionária em Santarém e Itaituba. O processo de transição foi apresentado durante coletiva de imprensa na manhã desta quinta-feira. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Representantes da Companhia de Saneamento do Pará, a Cosampa, e da concessionária Águas do Pará apresentaram na manhã desta quinta-feira em Santarém o processo de transição operacional do serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário. A concessionária Águas do Pará assume os serviços definitivamente em 1º de abril em Santarém e Itaituba. O cronograma também prevê a implantação gradual de melhorias na rede de distribuição e no sistema de esgotamento sanitário ao longo dos próximos anos. André Facó, diretor-presidente da concessionária, explicou como deve funcionar esse processo de transição e a previsão de investimento de aproximadamente 900 milhões para ampliar o acesso ao saneamento em Santarém.
A gente é concessionária que ganhou o processo de concessão realizado pelo Estado para operar água e esgoto em 126 municípios. Nós já estamos operando em 86. A partir do dia 1º, Santarém vai ser mais um desses municípios que vai fazer parte já desse portfólio de municípios da Água do Pará. E a partir de 1º de abril, a gente substitui a Cosampa na prestação do serviço de abastecimento de água e de esgotamento sanitário com metas que são muito claras. Metas que a gente tem aqui, num espaço de tempo muito curto, garantir água para toda a população urbana de Santarém até 2033. Temos 7 anos aí para que a gente possa ter a universalização da água e que a gente tenha até 2039 em Santarém, no Baixo Amazonas, em relação ao esgotamento sanitário. Isso é um desafio tremendo, já que esses números hoje aqui em Santarém, 60% de cobertura de água e não chega a 10% de cobertura de esgoto. Para isso, a gente tem investimentos na casa de 900 milhões de reais.
Entre as primeiras ações anunciadas estão a perfuração de 4 novos poços nos bairros Diamantino, Santa Clara, Aparecida e Conquista e ainda manutenções em 23 poços já existentes para melhorar a qualidade e o volume de água distribuído, como cita André Facó.
Mas já de imediato a gente começa a perfuração de 4 novos poços aqui em Santarém. Vamos fazer a limpeza de 23 poços já existentes também em Santarém, que vai incrementar a quantidade de água a ser disponibilizada para a população. Tem água de qualidade, água que pode ser bebida, água que é chamada de potável. Quando a gente olha para o esgoto, o desafio é tremendo, porque você tem uma baixa cobertura de esgoto. Os esgotos, na sua grande maioria, ou são lançados em fossas caseiras, ou são lançados na sarjeta, nas valas das calçadas. E esse desafio não é só um desafio de novas obras, que a gente vai ter que fazer rede coletora de esgoto, para que esse esgoto seja transportado para uma estação de tratamento de esgoto, que remova as impurezas, somente depois, de forma segura, seja lançado no meio ambiente. Mas não é só um desafio de engenharia, é um desafio de diálogo com a população.
Juca Pimentel, presidente da Companhia de Saneamento do Pará, Cosampa, ressaltou sobre a importância desse processo de mudança e as possíveis melhorias que podem ser ampliadas na região.
Olha, primeiro assim, quando eu entrei na Cosampa, o meu objetivo era aumentar essa questão dos 4 poços que eles estão previstos a perfurar. Isso nós colocamos logo no início, está com uns 3 anos atrás. Então, a gente vê assim, que há uma carência e uma necessidade muito grande de melhorar o abastecimento de água em Santarém. Nem só o abastecimento de água, mas também a questão do esgoto sanitário. Hoje nós temos, por exemplo, um bairro que é 100% o Salvação. Tem água e esgoto sanitário. Nós temos também um outro bairro que está se formando aí, que é a Cidade Jardim. Por sinal, já passou para a Cosampa, que está administrando também o Cidade Jardim. O Residencial Salvação também está preparado para fazer esse tipo de esgoto e água tratada.
É importante informar a população que eventuais débitos antigos com a Cosampa deverão ser negociados diretamente com a companhia. Para isso, está sendo realizada uma ação da campanha Conta com Cosampa, com descontos que podem chegar a 90% no valor original da conta, além de outras reduções conforme modalidade de pagamento. As negociações serão realizadas na sede da Cosampa em Santarém, localizada na rodovia Santarém-Cuiabá, em frente à rodoviária municipal. Nos dias de semana, os clientes podem procurar a unidade entre 8 da manhã e 5 horas da tarde. Aos sábados e domingo, o serviço estará disponível entre 8 horas e 12 horas. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, projeto da UEA garante acesso à prótese em Manaus.
Jornal Amazônia é Notícia.
Ele veio morar entre nós. Jesus nasceu entre os que não têm lugar, entre aqueles a quem foi negado o lugar da acolhida e da hospitalidade. E nas casas, ele curou os doentes e cultivou relações de fraternidade, amizade, comunhão e confiança. A casa é o lugar da família, é o lugar onde Jesus continua desejando entrar e morar entre nós. O amor de Deus é inseparável do amor aos irmãos e é no contexto mais amplo da dimensão social da fé e da missão evangelizadora da Igreja que se entende o problema da moradia.
Ele veio morar entre nós.
Campanha da Fraternidade 2026. Saiba mais em campanhas.cnbb.org.br.
Rede de Notícias da Amazônia RNA. Emissoras associadas. Rádio Rio Mar de Manaus. Rádio Alvorada de Parintins. Rádio FM Castanho. Rádio Educadora Rural de Coari. Rádio FM Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira. Rádio Educadora de Tefé. FM Monte Roraima de Boa Vista, Roraima. Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul, no Acre. Rádio Rural de Santarém. E Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Colete água da chuva para regar suas plantas. Assim você não gasta água encanada. Mas lembre-se de armazená-la em um recipiente fechado para evitar a proliferação do mosquito da dengue. O meio ambiente e as futuras gerações agradecem.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Secretaria da Mulher do Careiro realiza programação especial com foco no autocuidado e orientação sobre direitos. A ação acontece na próxima sexta-feira. Confira com Anderleia Oliveira.
A Secretaria da Mulher realizará na próxima sexta-feira uma programação especial voltada às mulheres do município, reunindo ações de autocuidado, orientações sobre direitos e momentos de escuta e fortalecimento. A iniciativa teve como objetivo promover informação, valorização e empoderamento feminino. Durante a programação, serão realizadas palestras, orientações jurídicas e encaminhamentos para serviços ofertados pela rede de apoio. De acordo com a secretária da Mulher, Andresa Nascimento, a ação reforça o compromisso com a garantia de direitos e o cuidado integral às mulheres.
É algo pensando para que você se divirta mesmo, para que você também saia dali consciente dos seus direitos, mas também que você aproveite aquele momento, você faça seu cabelo, faça sua unha, para que você possa ali interagir com uma amiga, chame suas amigas para estarem lá com a gente. Vamos ter premiações, vamos ter sorteios ao longo de toda a programação, vamos ser um bingo, mas também vamos ser uma corrida, a corrida das mulheres.
A programação acontecerá no ginásio Osmar de Oliveira a partir das 8 horas da manhã, com diversas ações intersetoriais. Da Rádio Castanho FM no Careiro Amazonas, Anderleia Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Projeto da Universidade Estadual do Amazonas garante acesso à prótese bucomaxilofacial em Manaus. As próteses permitem a recuperação funcional e melhoram significativamente a qualidade de vida dos pacientes. Joelma Viana traz as informações.
A Universidade do Estado do Amazonas, UEA, em parceria com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, a SENSA, oferece reabilitação gratuita com próteses bucomaxilofaciais para pacientes com mutilações causadas pelo câncer de boca. As próteses permitem a recuperação funcional e melhoram significativamente a qualidade de vida dos pacientes. O fluxo de atendimento envolve uma equipe multidisciplinar. O primeiro passo inicia na Unidade Básica de Saúde, a UBS, e segue para o Centro de Especialidades Odontológicas da UEA, onde os profissionais de saúde atuam na reconstrução funcional e estética desses pacientes, como explica a cirurgiã dentista da SENSA, Brigitte Nissauer, professora da UEA e coordenadora do projeto de reabilitação de pacientes mutilados faciais.
São pessoas que perderam uma parte da face, seja por doença, principalmente câncer, seja um defeito de nascença ou algum tipo de acidente. Então, nós reabilitamos através de próteses oculares, nasais, auriculares, intrabucais, óculo-palpebrais, o que o paciente necessitar em termos de prótese.
O projeto de atendimento a pacientes mutilados foi criado em 2014. A coordenadora destaca que cada paciente é avaliado de forma completa e individualizada.
O paciente chega aqui, a gente vai avaliar se ele já foi liberado de todos os tratamentos que ele necessitava antes, e a partir disso nós estabelecemos um protocolo de atendimento, onde ele vai ser avaliado, nós vamos fazer modelos, em cima desses modelos a gente faz as esculturas para que depois ele receba uma peça protética, seja em silicone, seja em resina, aquilo que ele necessitar.
A média é de aproximadamente 100 pacientes atendidos por ano. Atuando há 6 anos no projeto, a professora de prótese dentária da UEA, Cristiane Leal, ressalta que o impacto na vida do paciente atendido vai além da estética.
É uma mudança de vida significativa, porque o paciente que antes falava e as pessoas não entendiam, eles começam agora a falar e as pessoas entender. E isso tudo traz um retorno ao convívio familiar, ao convívio social, traz um retorno às atividades profissionais.
A vida do professor José Carlos da Silva, de 58 anos, mudou depois que descobriu um câncer bucal em 2023. Há 3 semanas iniciou o tratamento para a confecção da prótese personalizada.
Principalmente na alimentação. Como o amazonense gosta de farinha. Passou por 2 anos que não como farinha. Aí, com a prótese, assim, eu já vou conseguir falar, eu consigo explicar, já numa aula normal.
A reabilitação melhora funções como mastigação, fala, respiração e gera um ganho significativo no convívio social. Com informações do site da Rádio Rio Mar de Manaus, de Santarém, Joelma Viana para a Rede de Notícias da Amazônia.
Feira da Agricultura Familiar retorna na Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA. A programação acontece todas as quintas-feiras nas dependências da UFOPA com participação de 18 produtores. Saiba mais com Daniela Pantoja.
Bolos, sanduíches, bebidas artesanais, peças de artesanatos, frutas e produtos agroecológicos estavam disponíveis para a população santarena na manhã desta quinta-feira durante o retorno da Feira da Agricultura Familiar da Universidade Federal do Oeste do Pará, a UFOPA. Realizada todas as quintas-feiras, a partir de 7 horas da manhã, a programação se consolida como espaço de fortalecimento de laços comunitários e incentiva o consumo consciente. Durante este mês de março, serão desenvolvidas 2 feiras temáticas, uma no próximo dia 12, em alusão ao Dia Internacional da Mulher, e a outra no dia 19, com a campanha para a conscientização do uso de ecobag, como explica ela em pessoa, professora do curso de Ciências Econômicas do Instituto de Ciências da Sociedade, o ICS, da UFOPA, e uma das coordenadoras da feira.
Hoje está sendo a primeira edição da feira para esse ano de 2026, né? Para esse mês de março, nós temos duas feiras temáticas. Dia 12 teremos a feira temática em alusão ao Dia Internacional da Mulher, dia 8, que vai ser domingo. E no dia 19, nós teremos uma feira temática com a campanha que a gente realiza periodicamente. É uma estratégia, é uma ação estratégica do projeto da feira. É a campanha para conscientização do uso de ecobag. E aí a gente já tem a ecobox, que são as caixas que a gente reutiliza para que o cliente, ao invés de usar a sacola plástica, use essa caixa de papelão para colocar os seus produtos. Então a gente vai estar novamente com essa campanha na feira do dia 19 de março.
A professora Ellen destaca ainda sobre a participação das mulheres agricultoras e produtoras, que estão em sua maioria. Atualmente, 18 produtores participam da feira.
Então, a Feira da Agricultura Familiar da UFOPA, é importante a gente informar que quem participa dela são pessoas que estão integradas em organizações, como associações, cooperativas, representações. E aí, a nossa feira, a sua maior parte dos componentes é formada por mulheres. Nós temos atualmente 3 homens participando da feira. As demais são 15 mulheres. São 18 feirantes. 18 pessoas que compõem a feira da UFOPA.
Para Vera Alícia Pereira, da Associação das Mulheres Trabalhadoras Rurais de Bioterra, Amabela, o retorno das atividades na feira neste ano de 2026 é muito importante para oferecer um produto saudável para a população e, ao mesmo tempo, garantir uma renda econômica para os produtores.
A feira é importante, né? A gente já estava sentindo falta, porque desde dezembro, sem participar, estava aquele vazio. E esse retorno traz felicidade, a gente encontra os amigos, clientes, e isso nos fortalece na nossa jornada de trabalho também, buscando sustento, né, da economia sustentável, porque aqui a gente consegue um recurso financeiro para se manter, né, aqui na feirinha da UFOPA.
A feira é resultado do projeto de extensão Consolidação das Estratégias Integradoras da Feira da Agricultura Familiar da UFOPA, que visa consolidar estratégias institucionais de integração econômica dos agricultores familiares e a comunidade acadêmica. O projeto está vinculado à Incubadora de Empreendimentos Econômicos Solidários e Ecosol da UFOPA, que tem como objetivo fomentar e assessorar empreendimentos econômicos solidários no oeste do Pará. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Você pode ajudar a economia comprando de produtores solidários, sejam eles agricultores ou catadores. Quando uma pessoa compra um alimento ou um produto de um trabalho solidário, ela está se beneficiando e ainda ajuda em várias lutas sociais.
Evite pegar sacolas plásticas desnecessariamente. Carregue uma sacola ou uma mochila com você quando for fazer compras. Assim estará gerando menos lixo. Dê preferência a produtos com pouca embalagem ou embalagem econômica, que geram menos lixo.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema. Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
E o anúncio apostólico na Venezuela, Dom Alberto Ortega Martim, esteve na cidade de Pacaraima, em Roraima, para conhecer de perto iniciativas de acolhimento a migrantes venezuelanos. Os detalhes com Luana de Oliveira.
O núncio apostólico da Venezuela, Dom Alberto Ortega, realizou uma visita à cidade de Pacaraima, na fronteira entre Brasil e Venezuela, onde acompanhou de perto a ação de acolhimento e assistência humanitária voltadas a migrantes venezuelanos. Representante diplomático da Santa Sé, junto ao governo venezuelano e à Igreja Católica no país, o núncio exerce uma função semelhante à de um embaixador do Vaticano. Além do papel diplomático, ele também representa o Papa junto às comunidades católicas locais, fortalecendo os vínculos espirituais, pastorais e institucionais da Igreja.
Em maio de 2024, me nombraram núncio apostólico em Venezuela. Una de las misiones más importantes del nuncio es transmitir, como representante del Papa, la cercanía, la bendición del Papa, visitar las diócesis y conocer las realidades, la misión de la Iglesia en ese territorio de misión. Y en ese contexto, muy contento de venir hoy también aquí a Pacaraima.
A visita acontece em território marcado por desafios sociais importantes, como a migração, a pobreza e a realidade de comunidades indígenas que vivem na região de fronteira. No local, o núncio conheceu o ambiente de um abrigo, o projeto Porta Aberta. Ele conversou com voluntários e moradores e acompanhou de perto o trabalho realizado no espaço. A agenda contou ainda com a presença de lideranças religiosas e representantes da ação humanitária na região, entre eles Dom Gonçalo, bispo católico venezuelano, que também acompanhou a visita.
Nós hemos ido estos dias conociendo com ele para conozca esta realidad de nuestro vicariato apostólico y también esta realidad fronteriza. Seguramente, pues, él va a llevar al Santo Padre, el Papa León, esa experiencia de primera mano, ¿no? De haber conocido, de haber palpado esta realidad y, como hemos hecho hoy, compartir con nuestros hermanos venezolanos este momento de salida del país. Es una alegría para nosotros realmente tenerlo en medio de nuestro pueblo, en medio de nuestras comunidades y aquí en la frontera, conociendo, visitando y dando también ese mensaje que el Papa León envía al mundo entero y concretamente a nuestro país Venezuela y a nuestros hermanos migrantes.
Além de fortalecer os laços com os fiéis, a presença do representante do Vaticano também busca dar visibilidade às iniciativas de acolhimento e solidariedade desenvolvidas na região, que envolvem instituições religiosas, organizações humanitárias e forças que atuam no apoio à população migrante. Luana de Oliveira, diretamente de Boa Vista, Roraima, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Rede Eclesial Pan-Amazônica Repam Brasil vai promover encontros de escuta com jovens e mulheres da Amazônia. O encontro tem como objetivo dar visibilidade às ações das comunidades pastorais e organizações eclesiais com base na defesa da vida dos povos e da biodiversidade amazônica. As informações com Júlia Viana.
A Repam Brasil convida jovens e mulheres dos territórios amazônicos para os encontros de escuta, que ocorrem no mês de março. A iniciativa acontece em parceria com a CNBB Regional Norte 2, CNBB Regional Norte 1, Diocese de Manaus, Cáritas, Fé no Clima e a Comissão Pastoral da Terra. Para a ativista socioambiental Thalita Vasconcelos, a iniciativa representa um chamado à participação ativa na construção de ações, mensagens e caminhos das campanhas Amazoniza-te e Eu Voto pela Amazônia. Segundo ela, a proposta prioriza a escuta de jovens e mulheres dos territórios amazônicos.
Convido você, que também defende e ama a Amazônia, para um encontro de escuta com as juventudes, que vai ser no dia 10 de março, às 16 horas, no horário de Brasília. Esse encontro faz parte da campanha Amazoniza-te e Eu Voto pela Amazônia. Então, super importante que a gente levante a nossa voz, represente o nosso território e faça valer também a nossa experiência, a nossa vivência. Então, super importante que você, que está aí escutando, que está aí vendo esse recadinho, participe.
A Repam Brasil visa dar visibilidade às ações das comunidades, pastorais e organizações eclesiais, com base na defesa da vida dos povos e da biodiversidade amazônica. Com informações de Holanda Mendes, Júlia Viana para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre João Franco Graziola.
Editorial. A campanha da fraternidade deste ano nos provoca a olhar com mais atenção para uma realidade que cresce silenciosamente em nossas cidades. A falta de moradia. Mais do que um problema urbano ou econômico, trata-se de uma questão profundamente humana e espiritual que interpela a consciência social e cristã. O convite que nos é feito não se limita a refletir, mas nos chama a uma verdadeira conversão capaz de transformar nossa visão de sociedade e nossas práticas concretas de convivência. A ausência de moradia digna revela um sistema que, muitas vezes, organiza a vida social a partir da exclusão. Surgem novos guetos, pessoas são rotuladas e estigmatizadas, e suas vidas acabam marcadas por feridas difíceis de cicatrizar. Alimenta-se assim uma lógica de fundamentalismo social e cultural, que em versões modernas retoma antigas ideias de pureza e seleção. O resultado é a continuidade silenciosa da exclusão dos mais frágeis e vulneráveis. Não é difícil perceber esse processo no crescimento visível das periferias existenciais e nas políticas de higienização urbana, que buscam esconder a pobreza em vez de enfrentá-la. Muitas vezes, tais práticas são sustentadas por uma lógica de mercantilização da cidade, na qual o espaço urbano é tratado como mercadoria e submetido à especulação fundiária e aos interesses do mercado. O que mais inquieta, no entanto, é reconhecer que atitudes semelhantes podem também infiltrar-se nas próprias comunidades cristãs. Não raramente se levantam barreiras físicas, sociais ou culturais que acabam afastando justamente aqueles que mais necessitam de acolhida. Pessoas são julgadas e rejeitadas por sua condição social, por sua cor, por sua história, por questão de gênero ou por escolhas de vida que fogem aos padrões dominantes. Assim, em nome de justificativa legalistas, corre-se o risco de negar aquilo que constitui o coração do Evangelho, a misericórdia e o acolhimento. Por isso, falar de moradia não significa apenas pensar na construção de casas. Trata-se de refletir sobre o tipo de sociedade que desejamos construir. Uma sociedade verdadeiramente humana é aquela capaz de oferecer espaços de acolhida, confiança e dignidade para todos. Lugares onde as pessoas não sejam avaliadas pelas aparências, nem aprisionadas por julgamentos superficiais, mas reconhecidas em sua dignidade. Nesse sentido, a atitude de Jesus permanece profundamente provocadora. Ele rompeu barreiras sociais, religiosas e morais para acolher aqueles que eram excluídos. Não julgava, não condenava, não se preocupava com números ou estatística. Como recordava o cardeal Vantuan, esses poderiam ser chamados de seus defeitos, acolher a todos e oferecer sempre uma nova oportunidade de vida. Também Maria, com a sensibilidade própria das mães, nos ensina o sentido mais profundo da verdadeira moradia. Ela nos recorda que o lar se constrói com escuta, silêncio, oração e cuidado. Constrói-se com mãos que trabalham e com passos que caminham ao encontro de quem precisa de pão, dignidade, afeto e lugar para viver. Nela, mística e profecia se unem na prática cotidiana da ternura e da justiça. Construir uma verdadeira moradia para todos significa criar uma sociedade onde ninguém seja descartado, onde cada pessoa encontra não apenas um teto, mas um espaço de dignidade, de reconhecimento e de fraternidade. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4.404 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Daniela Pantoja, Luana de Oliveira, Anderlei Oliveira, Júlia Viana, Joelma Viana e Yolanda Mendes. Edição da Leuson Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.